E aí, galera, bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou o Thiago.
E eu sou a Natália. E hoje a gente vai falar sobre vinhos de celebridades. Vinhos produzidos por pessoas famosas, músicos, artistas, atores, esportistas. Me fugiu a palavra já no começo também. Inclusive, vamos ter uma participação especial. A gente ainda está em quarentena, então essa pessoa não está aqui com a gente. A gente conversou com um dos músicos da banda Nenhum de Nós, que é uma das bandas brasileiras que produz seu próprio vinho. A gente mandou algumas perguntas para ele, ele nos respondeu por áudio, o Carlão. E no final desse podcast a gente vai rodar para vocês aqui esse bate-papo que a gente fez. Mas antes de começar, não esqueçam de acessar o mamimag.com.br. Lá vocês encontram um link para todas as nossas redes. YouTube, Facebook, Instagram, Spotify. E também o endereço loja.umamimag.com.br, que é a nossa lojinha oficial. Lá vocês encontram canecas, ecobags e camisetas com estampas que a gente cria para o mundo do vinho. Até umas participações especiais. Tem uma estampa nova agora para a galera do metal, que o Marcelo Vasco produziu lá do Rio Grande do Sul. É um puta artista que faz vários trabalhos para a cena do metal. E
a ideia é essa, né? O vinho é para todos os estilos, então cada mês tem uma estampa de um estilo musical, um estilo de vida.
Tem estampa para roqueiro que curte vinho, para metaleiro que curte vinho.
Surf music, reggae.
Para todo mundo. Vamos começar. Eu acho que a primeira vez que a gente conversou sobre esse tema de vinhos e celebridades que produzem vinho foi numa matéria que a gente fez, tá no site do Mami, é de 2017, inclusive se chama Celebridades que Produzem Vinho. Naquela época a gente já falou sobre algumas pessoas famosas, hoje a lista já aumentou, ou pessoas novas que entraram nesse meio, ou pessoas que a gente foi descobrindo ao longo do caminho. E a gente trouxe algumas delas aqui. Inclusive, quem estiver nos ouvindo, se souber de mais alguém que a gente não falou, deixa uma mensagem, seja lá onde vocês estiverem ouvindo isso, no site, no Spotify não dá para deixar mensagem, né? Mas no SoundCloud dá. Vamos começar então. A primeira pessoa que eu tenho aqui na lista é o Sting, que é o ex-frontman da banda The Police. Hoje ele segue carreira solo. Ele não só produz vinho, ele é dono de uma vinícola na Toscana chamada Il Palladio. Ele produz vinhos, produz azeite de oliva. E é bem engraçado que os nomes dos vinhos dele são nomes de músicas dele. Então ele tem o Message in a Bottle, que é um...
Perfeito, né?
Que é um...
O Message da Bora é perfeito.
Um Rosso Toscano IGT. Ele tem também o Sister Moon, que é um outro IGT toscano, são todos tintos. E o When We Dance. Ele e a esposa produzem, tem essa propriedade, ela tem agriturismo, tem opções de hospedagem, é bem bacana. O site deles é il-palladio.com. É só acessar, tem bastante... inclusive, eles são bem ativos, assim, tem bastante foto deles, vídeo deles do site, é bem... Eu acho que é aquele sonho de aposentadoria que eles estão vivendo desde já.
Sting, acho que vive esse sonho há muito tempo, porque eu, quando era pequeno... Isso faz bastante tempo. E eu lembro que eu observava que ele tinha uma casa numa costa, assim, uma coisa meio doida. E eu olhava para meus amigos e falava, o meu sonho um dia é ser o Sting. Mesmo não sabendo tocar porra nenhuma, mas era engraçado de ver, porque era uma coisa que passava uma paz impossível de ser atingível, sabe? Era muito bonito de ver. Esse podcast é bacana que a Nath fez agora essa semana uma live. Foi a primeira live do Mami, né?
Durante a quarentena. Do Mami, primeira live da minha vida.
E durante, foi sobre música e vinho. E durante o bate-papo, uma pessoa falou, por que vocês não fazem um podcast, uma live sobre pessoas que fazem vinho, pessoas famosas ou pessoas da música? Só que a gente já tinha esse podcast há muito tempo dentro da lista para ser feito. E agora a gente está botando em prática.
Sim, a gente está com esse áudio, do pessoal do Nenhum de Nós já gravadinho aqui um tempo.
Faz um
tempinho. Esperando um tempo na agenda. Mas é isso, pessoal.
O Sting é fera.
Seu Sting na Toscana, produzindo 4 tintos à base de Sangiovese.
Quem tiver
nome
tempo
de música.
Aí, pega o Instagram, dá uma olhada, porque... Tu vai querer abandonar tua vida hoje e ser filho do Sting.
E quem não quiser abandonar a vida e ser filho do Sting pode, e tiver dinheiro, né, pode se hospedar lá na propriedade deles, porque é linda. E é isso, de repente cruza com ele por lá, showzinho particular de noite.
Tranquilo, né?
outros famosos que produzem vinho. Na verdade, esse aqui, eu acho que são os dos mais conhecidos que produzem vinho, mas eu também já não sei hoje como é que tá a situação. Angelina Jolie e Brad Pitt, quando eu escrevi essa matéria, tinham acabado de se separar, mas continuavam tocando, continuava fazendo parte, eu acho que continuava pertencendo aos dois. Eu não sei se nesse trâmite aí um passou pro outro, mas enfim. Chateau Miraval, famosíssimo, Provence, o Miraval Rosé. Os outros eu nunca vi por aqui. Na verdade, o Rosé é bem famoso, a gente encontra em vários lugares. Não é um vinho, um Rosé super barato, ele já tá na casa dos 240, eu acho. Mas tem uma garrafa linda, super famoso. Eles também produzem, e esses são esses que, os que eu não vi ainda, o Miraval Blanc e o Miraval Blanc Coteau Varois. Esse eu também não vi. Só o rosé normal, muito gostoso, um pouquinho caro, mas é bem fácil de encontrar aqui no Brasil. Mais um vinho de famosos. Só resta saber se os dois ainda são donos.
Tu dá a informação e eu dou a fofoca, é isso?
Qual é a fofoca que tu vai dar? Vamos lá, qual é a informação?
Nenhum sentido.
A quem ficou?
O Mira ficou com o Brad Pitt e o Val ficou com a Angelina. Não, não tem...
Essa é uma piada.
Não, é uma piada.
Não é uma piada.
É que se dividiram, né? Mas a gente aprovou esse vinho. É legal, um vinho legal. Tem um preço alto.
É um bom rosé. Agora, custa carinho, né? Pra um rosézinho. Mas tem nome aí por trás, famoso.
É isso. Enfim, aí, funciona. Né?
Don't blame the player, blame the game. Vamos lá. Dave Matthews, o cantor, compositor, guitarrista, o que mais? Trompetista, pianista, baterista. Não, da Dave Matthews Band, é dono. Como se pronuncia isso? Vamos lá. Blenheim Vineyards, Blenheim, acho que é Blenheim Vineyards, que é uma vinícola que fica no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. O que pra mim é uma novidade, porque eu não sabia que se produzia vinho na Virgínia, mas é óbvio que se produz vinho em qualquer lugar, só não é famoso. Ele tem uma vinícola lá na Virgínia que produz uma variedade bem grande. Ele produz Chardonnay, Viognier, Merlot, Cabernet Sauvignon, e ele aproveita o nome dele, o nome da banda e tudo mais, e ele sedia bastante festival de música com vinho lá na propriedade dele. Assim, o site dele tem bastante foto desse tipo de evento, banda tocando ao vivo, fim de tarde, bem astral, assim, bem bacana.
É um baita instrumentista. Foi minha banda favorita por muitos anos, viu? Eu sei até imitar ele um
não
pouco.
Não sabia.
É assim, ó. É
sério que isso tá acontecendo no podcast?
Ele foi um músico muito tempo, sério. Foi meu músico favorito mais tempo.
Meu Deus.
Gostava bastante.
Lembra aquele convite que tu me fez pra ir num karaokê? Acabei de passar.
Vai, segue bala.
Vamos seguir. Olha, então, o pessoal do futebol, né? Tem uma galera do futebol, a gente vai chegar no Galvão aqui do Brasil, mas o primeiro que eu vou falar aqui é o Iniesta. O Iniesta, eu não sei onde anda jogando, não que eu soubesse antes, que falar a verdade.
Vou descobrir, enquanto tu fala, descobri.
Vai falando aí. Eu sou aquele tipo de torcedor, e quando o time tá na final...
Tá aposentado esse cara já, amor.
Quando o time tá na final, eu até assisto o jogo, vou no churrasco, mas de resto, assim, nada muito... Mas o Iniesta é o jogador... Tem uma bodega chamada Bodega Iniesta na D.O. Manchuela, na Espanha.
Tá jogando no Japão agora.
Tá jogando no Japão. Então, Iniesta é dono de uma bodega com o mesmo nome dele, na D.O. Manchuela, na Espanha. Ele produz vinhos, uma variedade bem grande, até é bem engraçado, assim, a imagem que eu tenho dos rótulos aqui também, não sei se esses rótulos já mudaram, mas todos eles têm um coraçãozinho, assim, todo romântico, Iniesta romântico. Ele produz vinhos à base de Bobal, Tempranillo, Moscato, Syrah, Cabernet Sauvignon e várias outras, assim, ele tem uma
linha bem... Da onde?
Xarope, tia Requena. Tá, não, deu a Manchuela também. E também faz lá na propriedade vinhos, queijos e azeites. E a propriedade oferece turismo, tem almoços, degustações, enfim. O pessoal que é fã de futebol, bebe vinho, quer misturar as duas coisas. Tá aí uma boa dica, D.O. Manchuela, Bodega Iniesta. Tem site também, dá pra consultar.
Ah, não, isso aí, desculpa te cortar, mas falando em futebol, mesmo sendo uma pessoa que não produza vinhos, comercializa vinhos, é o Tafarel. Vai que é sua, Tafarel. Por sinal, tá passando o jogo do Brasil agora, Brasil e Itália.
Tá muito engraçado a programação da TV aberta no período de quarentena, né?
É
tetra. Jogo do Brasil de que ano isso aqui? No 1994?
94, né? E o Tafarel era o goleiro.
Sabe que
e o Tafarel, eu sei que o Tafarel é fãzaço de vinho. Tem uma adega, diz que tem uma adega de Bordeaux fantástica. Então, só pra retomar, porque o futebol bebe vinho, né?
Não, o futebol acha que... bebe vinho, sim. O Tafarel, ele tem uma importadora, né?
Ele tem uma importadora, é verdade. Eu esqueci o nome agora, então depois a gente lembra, mas... O futebol... Aí que tá, o metal bebe vinho, o futebol bebe vinho, o surf rock bebe vinho, todo mundo bebe vinho, né? Incrível. Quer mais alguma coisa do Iniesta ou era isso?
Não, do Iniesta é exatamente isso.
Falou em coração.
Italy Import é a importadora do Tafarel. Então, assim, o Tafarel não tava na minha lista aqui, mas não produz o próprio vinho, mas fica aí a dica. Tafarel tem uma importadora chamada Italy Import.
Boa. Tu falou de coração, falou de amor. E amor e coração, a gente tem os galãs da década de 90 e 2000. E ele não podia estar de fora.
Thiago, tu tá terrível. Tu já cantou, tu vai fazer narração.
Ele não
narração
poderia
estilo...
estar de fora. Antônio Bandeiras.
Antônio Bandeiras é ótimo, só porque... Sabe qual é o nome da vinícola dele?
Antônio Bandeiras.
Não, Bodegas Anta. Olha que maravilhoso. Bodegas Anta.
Ah, podia ser pior.
Maravilhoso. É, o Antônio Bandeiras, mais um famoso que produz próprio vinho. Ele é dono de uma vinícola chamada Bodegas Anta, que fica em Ribeira del Duero.
Olha aí, hein?
Coisa boa, né? Ele faz vinhos à base de Tempranillo, né? É o clássico da região. E algumas coisinhas de Cabernet Sauvignon, Merlot e outras castas internacionais. E é isso. Antônio Bandeiras, mais um famoso produzindo vinho.
Imagina tu chegar
também
pra comprar um vinho.
Ai, meu Deus, Thiago, vai. Faz a piada. Faz.
Então, o Antônio Bandeiras...
Não sei porque o Antônio Bandeiras não fez um filme ainda todo, aquele...
Essa
aquele,
foto
aquele
tá
romance latino, assim,
tá, mas
você
faz
20 uva.
Anos já, agora já tá mais velho, né?
Ah, não importa.
Tempo passa.
Uma vez galã, sempre galã.
Continua? Quem substituiria o Antônio Bandeiras hoje de galã latino?
Ah, famoso galã latino é Javier Bardem.
Javier Bardem, boa.
Javier Bardem, ótima escolha. Tá, vamos seguir.
Vamos.
A gente pode gravar um outro dia um podcast sobre galãs dos anos 80 e seus substitutos nos anos 90, nos anos 2000. Vamos seguir.
Segue baile.
Seguindo, agora vamos para mais uma pessoa do mundo do cinema, Drew Barrymore. O nome dela é bom, né? Quando a gente é pequeno, a gente já, pelo menos quando eu era pequena, ela era famosa, eu não conseguia nem falar o nome dela. Mas Drew Barrymore, que é atriz desde... Segundo o Thiago, 2 anos de idade, mas segundo a biografia de Drew Barrymore, que nome é muito ruim de falar.
Ela participou do ET.
Sim, ela é a criancinha do ET, ela fez a Pantera, ela
verdade.
É... Nossa,
ela, era no... ela teve um relacionamento com o cara do... Que banda? Strokes, caralho. Ela teve... Ela era mulher do cara do Strokes. Eu sei tudo, tô por dentro.
É, a coluna contigo aqui dentro do MamiCast, Thiago. Ele só trouxe apenas informações sobre romances, tretas, divórcios.
Relevante pra caramba.
Relevância. Enfim, Drew Barrymore produz o próprio vinho. Ela não é dona de uma vinícola. Ela tem uma linha chamada Barrymore Wines, que é produzida pela vinícola Carmel Road, na Califórnia, em Monterey. Agora eu fiquei toda Monterey, Drew Barrymore, Barrymore Wines.
Ela tinha um relacionamento com o batera do Strokes. Que massa.
Que é o brasileiro, né?
Isso, Fabrizio. Podia ter vindo também.
Ela utiliza... Ela faz basicamente um Pinot Noir tinto, um Pinot Grigio branco. Ela faz um rosé também de Pinot Noir. Ainda não deve ter... Deve ter sido aquele primeiro passo antes de comprar a própria vinícola, né? Ator famoso pensa, o que eu vou fazer quando me aposentar? Gosto de vinho, por que não comprar uma vinícola? Mas ela foi com calma. Primeiro, produziu uma linha de vinhos que ela é super ativa, diz que participa bastante do processo. É, mas ela produz numa outra vinícola que não é dela ainda, né? Mas o futuro, quem sabe... Próximo famoso, Thiago está vivo ainda.
Eu estou vivo. O próximo famoso é o grandíssimo mestre Francis Ford Coppola. Esse cara é fera. Eu já tomei o vinho dele, na realidade.
Sim,
posso dizer.
Gente,
me dou bem com ele, eu também um vinho.
É, não é não só de Poderoso Chefão, vive Coppola. Coppola tem uma vinícola bem famosa em Alexander Valley, Sonoma, Califórnia. E ela é bem famosa pelo enoturismo também. Eles têm, inclusive, um centro de piscinas lá, tipo um clube aquático que paga pra passar o dia, fazer atividades.
Na boa, se o Coppola tivesse um pesque-pague, eu ia. Não tem... Não existe. Não.
Então, ele tem tipo um pesque-pague, só que aparentemente um pouquinho mais refinado lá.
Isso que eu não pesco.
Enfim, o Coppola produz alguns vinhos, eles chegam no Brasil aqui, eles são bem conhecidinhos até. Eu acho que dos famosos de fora do Brasil, é um dos mais conhecidinhos. O Coppola, ele produz uma variedade super grande, ele tem muitas linhas diferentes, de várias gamas, de vários valores, basicamente Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Syrah, Pinot Noir, Merlot, todos os clássicos ele produz em vários estilos, em várias faixas de preço. E, na verdade, uma das coisas mais famosas mesmo é a vinícola, muita gente sai do Brasil para visitar, fazer a região de vinhos na Califórnia, acaba visitando Coppola, Coppola Winery, porque é bem famosa e tem esse centro de enoturismo bem agitado, assim, com bastante atividade. Então, para quem quer esse tipo de turismo na Califórnia, é uma boa dica.
O próximo homem do vinho, temos o Gérard Depardieu.
Como é que é? Fala de novo aí.
Gérard Depardieu.
Gérard Depardieu.
Para quem não conhece ele... Ah, todo mundo conhece ele. Já fez Asterix, ele já fez... Por sinal, tem um filme muito bom dele que se chama San Amour.
É um dos melhores filmes de vinho que tem por aí pra ver.
Que é um dos melhores filmes de vinho. Que o San Amour é um dos 10 crus de Beaujolais. E é um baita filme. A gente
acho
indicou,
que a gente fala nele, a gente indicou, naquele episódio, assim, né, sobre filmes.
Que é um dos 10 crus de Beaujolais. Ele tem um filho que sempre faz a visita da Borgonha e de Beaujolais através de feiras. Então ele fica muito bêbado. É um puta filme.
Assim, eles são agricultores, né? Sim. E aí eles estão numa feira agrícola e eles fazem o giro. Todo ano eles vão pra essa feira e eles fazem a feira também. Acho que eles são criadores de vaca.
Sim.
E a feira também tem produtores de vinho. Então a única diversão, eles bebem vinho, a única diversão deles durante a feira é fazer o giro, o Tour de France.
Através
entre
dos
os estandes de vinhos das diversas regiões.
É um baita filme, bem legal.
Mas eles decidem fazer isso de táxi um dia e é maravilhoso o filme. Gérard Depardieu, ele produz...
Ele tem uma vinícola, né? Assim.
Ele tem uma vinícola chamada Château de Tigné.
Que é no Loire.
Fica em Anjou, no Vale do Loire. E produz vinhos dentro da AOP. Ele produz Rosé d'Anjou, Cabernet d'Anjou, Coteau du Layon. E produz alguns Vin DPI também. Vinhos que fogem um pouco dessa regra, dessas denominações da região. É um baita ator.
E um bom vivã, né?
Um bom vivã. Eu acredito que deve beber bem, né?
Ah,
quem bebe
certeza.
Bem deve produzir bem, né? Não ia botar seu nome assinando porcaria. Então, deve ser vinho bom. Mas eu acho que esses vinhos dele não chegam aqui no Brasil. Quem tiver de visita na França, fica aí um nome pra anotar.
Com
e comprar de curiosidade.
Gostaria muito de provar um vinho da propriedade dele.
Tem algum vinho que tu não gostaria de provar, Thiago? Por algum motivo,
Assim? Mas é que quando tu... É quem que tá, né? Tu conseguir entender que o produtor ou dono do lugar tem um nome e tu é fã do cara e ao mesmo tempo tu é fã da bebida é uma coisa que... É quase como uma banda de rock tu entrar no camarim. É uma coisa muito doida,
sabe? Tu preferia provar o vinho do Gérard Depardieu ou do Sting? Não, ou do Dave Matthews, que era a tua banda favorita. Ou do Dave Matthews. Um só pra provar.
É que...
Na vida. Aqui. Nunca mais. Não tem
essa
nenhuma
escolha,
chance.
Não dá pra juntar os dois no churrasco?
Não dá.
Ah, eu acho que eu hoje o Gérard Depardieu.
Tá bom. Não faz nenhum sentido essa pergunta, porém, é isso aí, só pra irritar.
E falando de celebridades e vendo o jogo do Brasil e Itália, não tem como falar sobre vinho e não falar do mestre, que é o Galvão Bueno, que produz vinho e tem propriedade aqui na Campanha Gaúcha, com a Bueno Wines, que fica em Candiota, fica pertinho da vinícola da Miolo, né? Eles têm uma propriedade próxima.
É do lado, eu acho.
É Miolo, Batalha, tudo perto ali, né?
A gente, inclusive, deixou morrer a bateria na frente da vinícola dele,
né? É verdade. Não é nenhuma vinícola, é uma boutique de tão lindo que é.
É muito bonito. Eles não têm visitação lá ainda. Eu acho que, se não me engano, tinha um projeto pra abrir, mas por enquanto não dá. É lindo, mas não tem visitação. Bom, esses dias a gente tava assistindo a live da Karene, da Porto Scali, com o Galvão Bueno, tava fazendo uma live com ele. E ele, inclusive, conta quando foi que ele começou, né, essa paixão pelo vinho. É, foi na época ainda que ele tava viajando bastante com a Fórmula 1. E na Europa ele disse que bebia e tal, mas o vinho que marcou ele, a situação que marcou ele, foi um dia que ele abriram pra ele um... Não lembro safra, tá? Mas era um Vega Cecília super antigo, Vega Cecília super antigão, assim. E que ali pra ele foi o momento da virada, que ele se apaixonou de verdade. É... E começou a consumir cada vez mais. E hoje ele tem a vinícola dele no... na Campanha Gaúcha. Ele tem a vinícola... Não é uma vinícola, né? Na verdade, ele produz um vinho, um Brunello de Montaltino, em Montaltino, em parceria com o Roberto Tipresso, que também é o assessor dele, o consultor dele na Campanha Gaúcha. O Galvão Bueno também produz um vinho em lata, lançou recentemente, é o Let's Wine. Então, o Galvão é um clássico, mas também é moderno, né?
Hoje não, hoje não, hoje sim. Sempre é dia para vinho. Bom, isso é na lista do Mami, né? Que a gente tá. Da matéria a gente vai botar lá em primeiro. Dá para botar em primeiro o site, né? Pra galera ver isso, né? Ótimo. Fora esses ótimos produtores ou proprietários de vinícolas, a gente tem ainda gente famosíssima, que é o Jay-Z. Jay-Z é um dos caras que tem uma marca, comprou uma propriedade na França, de champanhe, e manda muito.
Produz o Ace of Spades, super famoso, super caro, que ele não perde uma oportunidade de colocar em evento. Inclusive, foi a polêmica do Oscar, né?
Que era dele.
Que no Oscar... Eu acho que era no Oscar ou era no Grammy? Acho que era Oscar, que eu não lembro qual marca agora, mas uma marca famosa de champanhe pagou pra estar na premiação, pra ser a bebida, pra ser a bebida oficial, pra que sempre que filmasse alguém bebendo fosse essa marca... E ele levou o dele. Porque
quanto é que custou essa rolha, tu acha?
Não custou nada. Ele é Jay-Z, casado com Queen Beyoncé.
Essa rolha deve ter custado uns 5 milhões de dólares.
É óbvio que isso deve ter dado uma baita encrenca pro pessoal da produção, né? Porque é uma quebra de contrato, mas aí é Beyoncé e Jay-Z, então não tem muito o que fazer, né? Eles querem levar, levam e levaram. E saiu em todas as fotos, em todos os vídeos.
É tipo, quem é que saiu um jogador uma vez, ou um modelo, saiu com uma garrafa de Fruque numa foto? Teve isso.
Não, teve. Eu acho que foi o Beckham com uma latinha de Fruque. Fruque, pra quem não conhece, é uma Guaraná. Espero que a gente não tenha sido trollado, que não tenha sido uma montagem, né?
Não, não. Isso não aconteceu.
É sério?
Foi bizarro. E, bom, Jay-Z também tem o Andrea Bocelli. Ele tem, né, uma vinícola própria, que fica na Toscana.
Qual é o nome?
Bocelli Family Wines.
Bocelli Family Wines.
E, bom, Sangiovese, né? Na base, sempre. É o que ele cuida. Deve ter canto rolando para os vinhos amadurecerem, com certeza. Eu não tô mentindo, Natália. Tu sempre fica pesquisando, né?
Eu não tô pesquisando o que tu tá falando. Assim, tá. Que monstro. Eu tô olhando outra banda que tem...
Te digo mais, Natália, porque eu pesquisei muito antes disso. Além desse pessoal todo... O presidente dos Estados Unidos tem uma vinícola. Sabia disso?
Trump tem uma vinícola.
Exatamente. O Trump tem a Trump Winery. Ele tem com um hotel e salas de degustação.
Maravilhoso, hein?
Tu vê só.
Tu vê só. Bom, eu lembrei...
A Madonna tem também.
Calma, calma. Tem uma banda que eu acabei de lembrar que produz o próprio vinho, que é bem engraçado o fato de ela produzir um vinho. Eu conheci essa banda... assistindo um clipe deles em que eles bebiam caixas e caixas e caixas de cerveja, guardavam todas as latas, faziam armaduras de latinhas de cerveja e iam lutar com uma galerinha geek que tava brincando de lutinha medieval no parque. Essa banda é o Red Fang, é uma banda de rock mais pesadinho, assim, mas produz o próprio vinho no Oregon, o Red Fang Red Wine. Quem produz para eles é a Teutonic Wine Company, não é uma vinícola própria deles, mas é uma linha assinada por eles, não é só, emprestamos a marca, é assinada por eles. E é um blend, é um blend tinto, só que ele é de Pinot Noir, Taná e Gewürztraminer. É bem curiosinho.
Um blend de sangue com ódio. essa banda é do caralho pra escutar.
Red Fang é uma banda do caralho, eu recomendo.
Madonna tem uma parada com o pai dela. Tem uma propriedade, se chama Ciccone Vineyard.
Que é o sobrenome dela.
É. Uhum. Eu não sabia. Pra mim era Madonna. Qual era o nome da Madonna? Tu não sabe o nome da
Maria de Lourdes Ticone Leon.
Sério? Puta merda, como é que tu sabe isso? Bom, enfim.
Cultura popular.
Então tem isso. Ticone Vineyard and Winery. Tá na península, em Lillanau, Península Michigan. Então ela produz um monte de coisa. Ela Pinot, Pinot Grigio, Chardonnay, Dolcetto, arrepia. Ela toca o terror. Diz que ela é fera nos vinhos.
O Thiago está hoje maravilhoso. Tem alguma... Tem foto dela no rótulo, alguma coisa assim, pra dizer é da Madonna?
Não, mas não. Tem um vinho que se chama Like a Virgin. E é Surly.
Sério?
Tu gostou da ideia? Não existe. Inventei.
Ai,
agora.
Ai, Thiago, bota insuportável. Cadê a informação? Cadê a informação?
Mas que importa, sabe? A Madonna fazendo vinho, compra. Eu compraria.
Tá bom.
Se a Madonna estivesse vendendo um pote de sorvete com feijão dentro, eu comprava igual, sabe? Não compraria? É a Madonna.
Depende do preço da Madonna.
Ah, tá bom.
Tá bom. Vamos lá, próximo. Quem mais produz vinho? Me conta aí.
Bandas.
Bom, além de esportistas e artistas do cinema, tem muitos músicos que produzem vinho, né? Eu falei agora de Red Fang. Tem alguns rótulos que são famosos, que circulam imagens por aí, de que seriam... um é do Pink Floyd, um do Stones, né? Uma linha toda meio parecida, mas isso não eram das bandas, tá? Foi uma linha de uma marca que lançou só com o licenciamento de marca, mas algumas bandas fazem sim o seu próprio vinho, interagem um pouco mais com esse processo. Uma dessas bandas que lançou rótulo em uma data comemorativa foi AC/DC, que lançou 5 rótulos com a vinícola Walburn State da Austrália. Eles são australianos. Essa vinícola fica em Riverina, na região de New South Wales. E eles lançaram os vinhos com nomes de músicas famosíssimas deles. Eles têm 5 rótulos. Um é o Back in Black Shiraz, o outro é o Highway to Hell Cabernet Sauvignon, Hell's Bell Sauvignon Blanc, Thunderstruck Chardonnay e You Shoot Me All Night Long Moscato. Cada rótulo tem uma foto de um deles, bem cara da banda, preto e vermelho, etc. Muito bacana.
Mais bandas, Natalinha?
Tem mais bandas. Motorhead é outra banda que tá super presente na linha de bebidas. Eles lançaram no mercado de bebidas, né? Eles lançaram cerveja, lançaram whisky, vodka e depois lançaram vinhos. Lançaram vinhos em 2010, também na Austrália, assim como esse AC/DC, produzidos em Hunter Valley. Eles têm um tinto e um rosé, os dois produzidos com Shiraz, que é a uva bandeira da Austrália. Custa cerca de $15 e eles também têm uma linha de acessórios, com taças de vinho, etc. Outras coisas com a marca da banda. Stones também lançaram, eu lembro que quando eu vi esse rótulo, eu fiquei desesperada para comprar. Mas eu acho que foi super, super comemorativo, assim, tiragem pequena, não chegou a ser um grande investimento. Então, todos os lugares que eu vi estavam sold out, estavam esgotados. Eles produzem na Califórnia, em Mendocino County, produziram, né, essa linha de vinhos que depois aparece como esgotada em tudo que é lugar. Mas eles sugerem que esse vinho deles, é um 100% Merlot, fosse harmonizado com a coletânea Forte Leaks, que dá nome ao vinho, o nome do vinho.
Tu vê, aí vem o lance de tu harmonizar vinho e música, bacana, né?
Inclusive a gente no Mami, a gente colocou a sugestão que sugeria harmonizar com o Exile ou Main Street. Isso fui eu que botei, porque eu sou fã mesmo, mas bem, eu aceito Forte Leaks. The Police também tá na lista, a gente já falou. Além, mas assim, o que a gente tá falando é que tem um vinho chamado The Police, que não é aquele da vinícola do Sting. Sting tem uma vinícola própria.
Il Palladio,
é isso. Mas tem um vinho chamado The Police Synchronicity Red Blend, que é um corte de Carignan, Infandel, Syrah, Petit Syrah e Grenache.
Aqui, a gente, como a gente falou antes, algumas bandas do Brasil têm sua marca de vinho e a gente conseguiu um papo com o Carlão, do Nenhum de Nós. A gente fez algumas perguntas para eles, vão vir as respostas agora direto, que ele mandou as respostas para o WhatsApp. Bom, Carlão, brigadão por tu ter nos recebido aqui, valeu mesmo. Deixa eu apertar uma coisa, como é que surgiu essa ideia do vinho comemorativo aos 30 anos da banda Nenhum de Nós? Qual é a tua posição na banda? Como é que surgiu isso? O que que tu faz? Nos conta um pouquinho mais da tua história, tua trajetória para chegar no Nenhum e gostar do vinho.
Valeu, Thiago. Eu sou o Carlos, sou um dos guitarristas do Nenhum de Nós. Sou, para ser mais preciso, o carequinha que toca geralmente do lado esquerdo do palco. E eu tô desde o começo da banda, né? Sou um dos membros fundadores e... É um prazer estar aqui respondendo essas perguntas para ti. Se eu até gosto de vinho, assim, é algo que eu não, nunca desenvolvi muito a cultura, né, de beber vinho, assim. Sempre foi um pouco intimidante para mim, não sei por que motivo, mas aqui em casa a gente tem o costume de tomar bastante espumante, assim. A gente sempre teve um bom acesso a bons espumantes aqui, então a gente tem o costume mais de tomar espumantes mesmo. É o seguinte, Thiago, a gente estava fazendo a turnê do nosso disco Sempre é Hoje e a gente estava no Rio de Janeiro, na época, preparando para fazer o Teatro Bradesco lá. E o Tonho, nosso produtor, ele tinha ido na frente para verificar vários aspectos da produção, entre eles o lance relacionado ao camarim. Né? O Nenhum há muitos anos já vem pedindo espumante no camarim. Nosso único critério até então é que o espumante fosse brut, né? Já é uma grande coisa a gente conseguir isso dentro do camarim em qualquer lugar no Brasil. Mas enfim, o Tonho estava lá na batalha para tentar articular alguma coisa ali de patrocínio, etc. E se eu não me engano, através do pessoal da produção local lá do show, ele acabou conhecendo a Michele, que é da Vinícola Helios. Aí conversando com a Michele, o Tonho é realmente interessado nessa história de vinhos. Ele acabou descobrindo que eles têm uma produção bastante vasta, assim, né? E de vários rótulos, né? De várias diferentes uvas também. E aí surgiu, no meio do papo, a história de que o Nenhum de Nós estaria comemorando os 30 anos, e entre as iniciativas, era tentar botar toda a nossa discografia disponível. Então ele estava negociando com as gravadoras. Também a gente estava preparando o nosso livro de memórias, né? E também a gente tinha, algum tempo atrás, também já tinha lançado uma cerveja, né? A cervejaria Bamberg, de São Paulo, tinha lançado uma homenagem a Camila. E aí, papo vai, papo vem, assim, aí de repente pintou a ideia de que se fizesse um vinho comemorativo, né? Isso. E o pessoal da Helios se interessou pela história, achou uma ideia interessante. E aí a coisa acabou evoluindo, né? A nossa convidada nos shows lá do Sempre é Hoje, que é a Roberta Campos, ela pedia vinho também, foi mais uma das motivações que o Tonho teve também para ir atrás de um produto. E eles acabaram mandando vários produtos deles para o nosso camarim, e a gente provou, entre todos vinhos muito legais, todos vinhos de muita categoria, muita qualidade, assim. Mas particularmente um chamou a atenção do Tonho, que era um vinho que, se eu não me engano, ainda não tinha rótulo na época, que era um vinho feito a partir de Malbec, de uva Malbec, né? E que gerou uma certa curiosidade da nossa parte, até por saber que o Malbec é uma uva que ela é tão vinculada, né, à Argentina, assim. Então a gente ficou meio curioso para experimentar e acabamos provando um vinho de excelente qualidade, e acabou sendo ele o veículo dessa comemoração, né? O vinho que acabou surgindo para comemorar os 30 anos do Nenhum de Nós. É mais ou menos assim a história que aconteceu no início.
E o rótulo, Carlão, quem é que fez? Me conta um pouco aí como é que foi para o rótulo chegar nesse astronauta aí, cheio de borboletas, essa loucura toda no vinho.
Bom, quanto ao rótulo, o rótulo foi uma proposta do próprio desenhista lá da Helios, que ele já tem trabalhado em outros rótulos dele. Na verdade, a gente deu um briefing mais ou menos do que a gente imaginava, né? E ele foi um cara extremamente criativo, né? Muito feliz na proposta, assim. A gente curtiu um monte a proposta dele, tanto que acabou virando uma das nossas camisetas mais vendidas atualmente. A Liverpool, ela imprime essa imagem numa camiseta, e é uma das camisetas mais legais que a gente produziu. Eu não vou me lembrar do nome dele agora, infelizmente, assim, ele merece ser citado nessa entrevista, assim, vamos ver se a gente descobre.
Quem é que bebe vinho na banda? Tu bebe, ou quem mais bebe vinho aí? O Sadi bebe, o Tedi, todo mundo bebe?
Sobre quem bebe vinho na banda, eu acho que... Eu não vou poder afirmar categoricamente, mas eu acho que os maiores bebedores de vinho mesmo devem ser o João Vicente e o Sadi, se eu não me engano. Eu sei que o Tedi também gosta e eventualmente também se dedica um pouco a experimentar as novas rótulos e tudo. Eu bebo também, não muito, assim, né? Eu tenho bebido um pouco mais de espumantes, assim, inclusive espumantes aqui da Serra Gaúcha, assim. E, mas todos nós gostamos, assim. O vinho, ele é uma bebida que tem uma... embutido, acho, uma certa ideia de qualidade no bebê, sabe? Que é uma coisa que sempre acompanhou a banda, assim. A gente tem uma cerveja que é uma cerveja, essa feita pela Bamberg, que é uma cerveja também muito qualificada, assim, muito boa, não? E não é uma bebida, assim, de beber em grandes quantidades, assim. É uma bebida para tu curtir, tu provar, tu ter um contato com um paladar diferente do convencional, assim. E o vinho, e principalmente esses vinhos de qualidade, como esse NDN Malbec, assim, esses vinhos que a Helios mesmo propõe, são vinhos de feitos para pessoas que curtem realmente, assim, a experiência de provar vinhos. Assim, eu provei alguns vinhos da Helios, assim, e eles têm produtos fantásticos, assim, muito legais. Assim, eu não sou especialista, isso eu tenho que dizer, assim, mas... É, dizem que talvez a coisa mais importante seja tu beber o que tu gosta, né? E tem vários rótulos deles que são muito interessantes.
Diz uma coisa, desse resultado de vocês aí, o que vocês curtiram, o que aconteceu, a venda, o produto, o pessoal entendeu, o fã entendeu principalmente, qual é a proposta, o que vocês esperam com isso, onde é que a gente pode encontrar o produto e tudo mais?
Bom, a gente ficou muito feliz com o resultado, assim, foi uma... Quando, toda vez que a gente começa com um projeto, assim, que ele tem um lance meio ambicioso, assim, como é o caso do vinho, assim, a gente sempre fica meio curioso para ver como é que o público vai receber aquela história, porque todas essas iniciativas, elas têm um lance de identificação, né, da banda com o público e com a nossa ideia de marketing na história também, de como é que é, isso aí vai somar com a ideia que a gente construiu da banda até aqui. Sempre é uma curiosidade, quando a gente começou o trabalho com a cerveja, ela parece um pouco mais fácil com o rock and roll, né? Ela parece ter uma afinidade meio natural. Mas o vinho tem sido uma experiência muito legal, assim, a gente inclusive tem vendido algumas garrafas na nossa loja itinerante, que vai com a gente nos shows. E de modo geral, assim, a aceitação tem sido muito boa. As pessoas realmente valorizam bastante, assim, o fato de poderem consumir um produto como esse ou comprar um produto desses numa circunstância dessas, né? Quem poderia imaginar, né, que entre os produtos que são vendidos na loja do show teria um vinho de tanta qualidade, assim. Então a gente está muito feliz, assim, tá realmente é uma coisa que trouxe um resultado muito positivo para nós, e eu acredito que é uma experiência inédita, assim, que eu espero que a gente consiga levar adiante ainda, assim. Foram feitas no começo, foram 2.500 garrafas, né, que amadurecidas dentro da garrafa desde 2013, né. Então já é um vinho que tem uma certa idade, assim, né, uma certa, digamos, um certo envelhecimento, assim, que é algo que para alguns vinhos realmente é algo que valoriza bastante o sabor, aprofunda o sabor dele. Eu acho que é o caso do Malbec, do Nenhum de Nós. Então, a gente tá realmente muito feliz, assim, que ele também tem uma novidade, assim, digamos, em termos de vinhos, de rótulos do Brasil, que ele é um vinho que tem um site específico dele, né? Então, para quem tiver interesse em saber aonde tem vinho para vender, mais características... Do paladar do produto e tudo, tem um site que se chama vinhondn.com.br, que aí se consegue todas as informações, assim, que podem complementar esse nosso bate-papo aqui.
Beleza, Carlão, brigadão, valeu, até a próxima.
Muito obrigado, Thiago, muito obrigado por poder falar com as pessoas que frequentam o teu site aí, que enfim, estão tentando se informar a respeito de vinho. Eu tenho certeza que é um dos melhores lugares que existem para isso. Um grande abraço, um bom trabalho e vamos em frente.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast. E até breve. Muito obrigado, Natália. Saúde.
Até mais. Saúde. Saúde.